Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro da Segunda Guerra Mundial. Atribuído a vários autores e publicado em português na coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos, é uma introdução visual e temática ao conflito de 1939 a 1945. Sua proposta não é substituir estudos acadêmicos extensos, nem uma narrativa militar exaustiva, mas organizar perguntas decisivas por que a guerra começou, como ela se expandiu, quais escolhas alteraram seu curso e de que modo seus efeitos redesenharam a ordem internacional. O volume combina explicações acessíveis sobre política, estratégia, tecnologia e campanhas militares com ilustrações, esquemas cronológicos e perfis de figuras históricas. Essa estrutura procura traduzir vocabulário militar e político sem eliminar a complexidade dos acontecimentos. Ao tratar tanto das batalhas que favoreceram os aliados quanto da violência de Estado e do Holocausto, o livro apresenta a guerra como fenômeno global, ideológico e humano.
É,
portanto, uma obra de divulgação histórica voltada a leitores que precisam de um panorama confiável, visualmente organizado e orientado pelas relações entre causas, decisões e consequências. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a guerra explicada como resultado de crises políticas, ideológicas e imperiais. O livro enquadra a Segunda Guerra Mundial para além da sucessão de combates, enfatizando a articulação entre política internacional, ambições territoriais e regimes autoritários. Essa perspectiva é indispensável porque o conflito não surgiu de um único incidente, ele foi favorecido pelas tensões deixadas pela Primeira Guerra, pela fragilidade da cooperação internacional e pela expansão de projetos imperialistas e ultranacionalistas. Ao perguntar como antigos impérios foram abalados e novas potências se consolidaram, a obra direciona o leitor para a transformação da hierarquia mundial, e não apenas para a cronologia de 1939 a 1945, a ascensão de governos fascistas na Europa, o militarismo japonês na Ásia e a incapacidade inicial de conter agressões ajudam a explicar por que disputas regionais se converteram em guerra global. A vantagem de uma apresentação que conecta fatos e motivações é mostrar que decisões diplomáticas, invasões e alianças possuíam pressupostos econômicos, ideológicos e estratégicos. Isso também impede leituras simplificadoras que atribuem toda a guerra a líderes isolados ou a inevitabilidades históricas. O leitor é levado a considerar como instituições frágeis, políticas de apaziguamento, rearmamento e propaganda criaram condições para a escalada. Assim, a origem da guerra aparece como problema de relações de poder e de escolhas políticas concretas. Em segundo lugar, estratégia. Tática e logística como fatores que definem campanhas e batalhas. Um dos eixos declarados da obra é explicar a política, a tática e as tecnologias por trás dos acontecimentos. No plano militar, essa abordagem diferencia estratégia, objetivos amplos de uma nação ou aliança, de tática, isto é, a condução imediata das operações no campo de batalha. A distinção é útil para compreender por que vitórias locais nem sempre decidiam a guerra e por que campanhas longas dependiam de capacidade industrial, abastecimento, transporte e coordenação entre forças terrestres, navais e aéreas. As batalhas-chave são apresentadas não apenas como episódios heróicos, mas como momentos em que recursos, geografia, inteligência e decisões de comando podiam alterar o equilíbrio entre os lados. Uma guerra travada simultaneamente na Europa, no norte da África, no Atlântico e no Pacífico exigia que os participantes definissem prioridades e distribuíssem recursos escassos. Nesse sentido, a logística deixa de ser um detalhe técnico combustível, alimentos, munições. Rotas marítimas e linhas ferroviárias condicionavam a possibilidade de sustentar ofensivas. A linguagem direta anunciada pelo livro tende a tornar esses nexos mais visíveis para o leitor iniciante. Em vez de memorizar uma lista de operações, ele pode relacionar ofensivas, recuos e vitórias, a capacidade de cada bloco de mobilizar homens, materiais e informação em escala continental e oceânica. Em terceiro lugar, tecnologia e guerra total, quando inovação amplia a capacidade de destruição, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por rápida transformação tecnológica. Mas o interesse histórico dessa inovação está em seus efeitos sobre a escala e a natureza do conflito. ao incluir as tecnologias entre os elementos explicativos dos acontecimentos. O livro permite compreender que tanques, aviação, radares, comunicações, submarinos e armamentos cada vez mais destrutivos não agiam isoladamente. Seu impacto dependia de doutrina militar, produção industrial, treinamento e integração operacional. Superioridade aérea, por exemplo, influenciava reconhecimento, bombardeios, deslocamentos terrestres e proteção de frotas. Fumar. O confronto por rotas de abastecimento afetava diretamente a sobrevivência econômica e militar dos países em guerra. Essa ligação entre técnica e organização ajuda a explicar por que a guerra mobilizou sociedades inteiras. Fábricas, cientistas, trabalhadores, redes de transporte e racionamento passaram a ter importância comparável à dos frontes. A expressão guerra total é relevante justamente porque as fronteiras entre capacidade civil e esforço militar foram reduzidas. Enquanto cidades e populações civis se tornaram alvos ou sofreram os efeitos diretos das campanhas, o tratamento visual com ilustrações e fluxogramas. É particularmente adequado a esse tema, pois equipamentos, frentes e conexões logísticas podem ser difíceis de visualizar apenas por texto. O resultado é uma leitura que associa inovação a consequências estratégicas, sociais e humanitárias, em vez de celebrar a tecnologia como mero inventário de máquinas. Em quarto lugar, Holocausto e Violência de Estado no Centro da Compreensão do Conflito, a obra inclui entre suas questões fundamentais os horrores do Holocausto. Uma escolha necessária para que a Segunda Guerra Mundial não seja reduzida a uma história de generais, mapas e vitórias militares. O genocídio perpetrado pelo regime nazista contra os judeus europeus, assim como a perseguição e o assassinato de outros grupos, revela a dimensão racial e burocrática da violência de Estado. Compreender esse processo requer observar que a perseguição não foi um efeito acidental da guerra, ela foi ligada à ideologia nazista e tornou-se progressivamente mais radical em meio à expansão territorial e à ocupação. A abordagem de divulgação histórica tem o desafio de apresentar esse tema com clareza e rigor, sem banalizar o sofrimento nem converter Lu em simples episódio paralelo. Ao situar o Holocausto dentro da guerra, o livro favorece uma leitura mais completa das responsabilidades políticas, administrativas e militares envolvidas. Também chama atenção para a vulnerabilidade de direitos e instituições quando propaganda, discriminação legal, repressão e desumanização passam a ser aceitas ou normalizadas. O estudo desse aspecto é intelectualmente importante porque impede que o conflito seja interpretado somente pela rivalidade entre Estados. Ele evidencia a experiência das vítimas, os crimes em massa e a necessidade de relacionar poder estatal, ideologia e exclusão dessa forma. A obra aproxima o leitor de uma questão ética central. Analisar a guerra também significa reconhecer como decisões governamentais podem produzir destruição sistemática de populações inteiras. Por último, do colapso dos impérios à ordem bipolar, as consequências que ultrapassaram 1945, o encerramento dos combates em 1945 não restaurou o mundo anterior. Ele consolidou uma profunda redistribuição de poder. A pergunta presente na proposta do livro, como a guerra quase aniquilou velhos impérios e estabeleceu novas potências, orienta o leitor a enxergar as consequências como parte do próprio conflito. Países europeus, mesmo entre os vencedores, saíram economicamente debilitados e enfrentaram perdas humanas, destruição urbana e dificuldade para preservar sua influência imperial. Ao mesmo tempo, Estados Unidos e União Soviética emergiram com peso militar, político e econômico decisivo, preparando a divisão que caracterizaria a Guerra Fria. A reorganização internacional envolveu também julgamentos de crimes de guerra, novas instituições multilaterais e debates sobre segurança coletiva e direitos humanos. Não se trata de concluir que a paz foi simples ou imediata, a derrota do Eixo eliminou determinados regimes, mas abriu disputas ideológicas, territoriais e nucleares de outra natureza. Para leitores em formação, esse é um dos ganhos mais práticos do livro ligar o estudo da Segunda Guerra a fenômenos posteriores, como descolonização, alianças militares e rivalidade entre superpotências. Os perfis de personagens e os esquemas dos eventos podem auxiliar nessa passagem entre decisões individuais e mudanças estruturais. Assim, 1945 aparece menos como ponto final absoluto e mais como marco de uma nova ordem global, construída sobre as ruínas materiais e morais da guerra. Em conclusão, o livro da Segunda Guerra Mundial é indicado, sobretudo, a estudantes do ensino médio e superior em fase inicial, leitores de história geral, interessados em política internacional e pessoas que desejam organizar conhecimentos dispersos sobre o conflito. Também pode servir como apoio de consulta para quem já conhece os acontecimentos principais, mas busca relacionar frentes militares, decisões diplomáticas, inovação tecnológica, perseguição ideológica e consequências geopolíticas. Seu benefício intelectual está em oferecer uma moldura interpretativa à guerra, não é apresentada apenas como uma sequência de datas ou como confronto entre líderes, e sim como resultado de condições políticas e econômicas, capacidades materiais e escolhas humanas com efeitos duradouros. O diferencial do volume, dentro da divulgação histórica, é sua combinação de linguagem descomplicada, com recursos visuais e organização por questões centrais, em comparação com narrativas longas e lineares, que exigem maior familiaridade prévia e investimento de tempo. Ele favorece consultas pontuais e a visualização das conexões entre eventos. Em comparação com obras centradas exclusivamente em batalhas, amplia o foco para o Holocausto, a mobilização industrial, a tecnologia e a reorganização do poder mundial. Essa amplitude, porém, define também se o lugar é mais apropriado como panorama estruturado do que como estudo especializado de uma campanha, país ou personagem. Para o leitor que procura uma porta de entrada clara, com explicações de termos militares e políticos e atenção às consequências de 1945. O livro se destaca por transformar um tema vasto em um percurso legível, sem separar a história militar de suas implicações humanas e internacionais. Se você quiser apoiar vários, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!